Boa noite, então, aos colegas do curso Escritores e a Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, estudaremos um dos autores latino-americanos, que ele é um desses escritores de escritores. Ele é muito querido, muito elogiado por escritores, pelos maiores escritores latino-americanos, o Júlio Cortázar, que a gente chama aqui no Brasil de Júlio Cortázar. O Cortázar nasceu em 1914 em Bruxelas, na Bélgica, e a história de vida dele daria um belíssimo roteiro para cinema, sabem? Eu coloquei aqui no quadro para vocês um breve resumo sobre o que veremos hoje do Cortázar e a conversação dele com a filosofia clínica. Esse texto que eu escolhi dele, que vamos trabalhar, que é um livro, ele, na verdade, ele faz parte de um livro. Só que como ele é muito extenso, ele é tido como praticamente um livro independente e é publicado em todas os compêndios que trazem as melhores desse autor, do Júlio Cortázar. Então ele nasce em 1914 em Bruxelas, na Bélgica. Vocês sabem, era véspera da guerra, né, da Grande Guerra. E os pais dele, que estão lá, o pai ele lida com essa coisa de importação de móveis de luxo, e o nascimento dele é bastante problemático. Eles passam por muitos problemas quando estoura a guerra. Eles mudam de país, vão para a Suíça, depois vão para a Espanha e acabam retornando a Buenos Aires. Nós não sabemos muito bem o que se passa. Os historiadores não têm dados sobre várias dessas coisas, vários desses elementos que aconteceram. O que nós sabemos é que o pai começa a se desligar da vida familiar. Que o pai tem o mesmo nome que ele, eu não coloquei ele no quadro. Mas por alguma razão o pai começa a se distanciar. Quando eles voltam para Buenos Aires, a família toda é portenha. Quando eles retornam, o pai se desliga da família. Temos o microfone aberto, por favor, desliguem. Ele se desliga e o Júlio Cortázar, ele tem uma coisa interessante quanto a isso. Assim como alguns autores, como Sartre, que ele gostava muito, aliás, ele é criado entre mulheres, algo que vai marcar profundamente a existência dele. A vida dele, uma das grandes características da vida do Cortázar é exatamente o mundo feminino. E ele é criado pela mãe, pela irmã, pela tia. Eles vivem nos arredores de Buenos Aires, mais ou menos a uns 25, 30 quilômetros de Buenos Aires. Aí no subúrbio é que ele vai passar toda a infância dele, toda a vida dele. Ele gostava muito de alguns autores, e eu coloquei ali para vocês, são autores que vão influenciar a vida intelectual e literária do Cortázar. Entre os que eu coloquei ali, o Montaigne e o Júlio Verne, são dois que ele gostava muito, mas o Edgar Allan Poe, de língua inglesa, que ele está chegando a colega Nádia aqui, o Edgar Allan Poe é um que ele vai ter um carinho especial por esse autor. O Júlio Cortázar, ele não sabia o inglês quando era jovem, mas eu vou contar depois o que acontece quanto a isso. Desde cedo ele gostava muito de ler, muito, muito, muito. O grande prazer da vida do Cortázar era ler. Ele apreciava muito, sobretudo literatura francesa, sempre gostou muito. Ele se torna então professor de letras, segundo grau, ele estuda, ele consegue um emprego Daí, esse emprego que ele consegue como professor é longe de Buenos Aires, mais de 400 quilômetros de Buenos Aires. Ele vai morar longe. Mas ele se decepciona, ele queria dar aulas de letras, de literatura, que era o que ele amava, mas ele não tinha. Vou botar aqui a tela, depois eu boto aquela tela, essa é a tela que está aqui no meu computador. Mas ele não chegava lá, dava uma aula de geografia para ele, aula de sociologia. Ele dizia: puxa, estudei literatura a vida inteira, é o que eu mais gosto de fazer e não me deixam dar aula. Então, o que que ele fazia? Quando ele dava uma aula de geografia, por exemplo, ele dava um jeito de inserir literatura na geografia, autores, ele dava um jeito. Acabava dando aula de letras para o pessoal. Aí ele se dá conta que ele precisava aprender inglês, ele não sabia. Sabia ler alguma coisa, mas não sabia falar. Mais uma vez, mulheres entram na vida dele para auxiliar. Então, duas professoras, ele gosta muito da convivência com elas, e entre outras coisas, ele vai aprender e aprende inglês. Como é que ele passava o tempo dele? É outro grande caractere da vida do Cortázar. Lembrem, somos filósofos clínicos, nós nos aproximamos das obras a partir da historiografia, da estrutura de pensamento de que nós vamos ver agora. Olhem o que ele fazia, ele escutava jazz, ele amava jazz. Um jovem de 22, 23 anos, quando ele começa a dar as aulas dele na universidade, e ele era apaixonado por jazz. Ele ouvia incansavelmente, eram os discos de vinil, ele ouvia, adorava. Outra paixão dele, escrever cartas. Escreveu muitas cartas à mão, e a literatura francesa, em especial, e também uma predileção por aquilo que nós já vimos o Gabriel García Márquez e gente como Poe, esse elemento mágico, caricatural, kafkiano, ele gostava muito. Bom, quando estoura na Argentina, quer dizer, começa a Grande Guerra Mundial e na Argentina vocês sabem que há o advento do peronismo. Para ele isso era, não, ele não tinha como viver na Argentina peronista. Ele então, que há muito tempo já tinha o sonho, microfone aberto, por favor, que há muito tempo ele tinha o sonho de estudar fora, ele consegue uma bolsa para estudar em Paris. Ele nem pensa duas vezes. Pega um barco e vai embora. Tá? Vai embora. E não se sabe nada do pai dele, que desaparece, em que condições. A gente sabe que a família eram essas mulheres, muitas mulheres da vida dele. E que isso vai marcá-lo profundamente. Né? Nas obras dele, a forma. Ele vai para Paris. E lá, em Paris, isso já é 1951. Ele começa a traduzir. Então ele já fala inglês, ele fala muito bem francês, e ele começa a traduzir textos, obras, ele vive disso. Num dos momentos muito difíceis da vida dele, ele traduz toda a obra do Edgar Allan Poe para a Universidade de Costa Rica. Ele passa a vida como tradutor. Ele conhece então a primeira mulher dele, se casa um ano depois, em 53, casa com a Aurora. Ele teve várias mulheres na vida dele e a vida que ele tinha com essas mulheres era muito intensa. Eles viajavam muito, eles iam muito a museus, a teatros, a bibliotecas, eles iam a vários lugares, aos teatros. Essa é uma época que eu marquei ali, ó, que ele estava na década de 50 para 60, os filmes de Godard, que eram apreciadíssimos e muito discutidos, como são até hoje, né, os filmes do Godard, o Sartre, Simone de Beauvoir, essa era a efervescência da época dele. Então, Paris, da época em que o Cortázar viveu lá, era a Paris dos sonhos, é a Paris das lendas. É a Paris que hoje não existe mais. Apenas esse ano quase 2 milhões de turistas trocaram a predileção que tinham por Paris e não têm ido mais lá, pelos problemas aí que a gente acompanha, problemas da sociedade francesa deste momento. Bem, é no início dos anos 60, o Cortázar vive com muita dificuldade, viu? Ele, todo o tempo, toda a vida dele é marcada por muita dificuldade financeira. Isso vem mudar ali no início dos anos 60, quando finalmente surge a obra que se torna extremamente lida no mundo inteiro e que o consagra, né, quase que imediatamente, que é o Jogo da Amarelinha. Ele começa a escrever essa obra ainda no final da década dos anos 50, para chegar nos anos 60 e ter essa obra. Uma das coisas mais curiosas na vida do Cortázar é a política. É um caso raro, muito raro, raríssimo. Vocês podem procurar, se vão encontrar outros assim, é bem difícil. Que ele era assim, ó, tanto, ele era tão visto com desconfiança, desprezo e muita prudência também pelo pessoal da Cortina de Ferro, quanto pelo pessoal dos Estados Unidos e da CIA. Então ele era o que aqui no Ocidente diziam que ele era uma espécie de espião russo, alguém que estava infiltrado. E lá diziam a mesma coisa dele, que ele era uma espécie de espião ocidental que estava infiltrado. E ele não fazia nada para melhorar essa imagem que ele tinha em todos os lados. É, basicamente, ele era uma espécie de existencialista que seguia muito das suas intuições íntimas sobre política. Então, ele foi uma certa ocasião, ele foi a Cuba, foi recebido com pompa e circunstância e tal, mas aí soube que tinham preso um amigo dele, um poeta, e ele na mesma hora pediu lá: quero saber o que está acontecendo. Desapareceu um amigo poeta meu aí, o que, que é isso? E aí caiu em desgraça na mesma hora para o regime do Fidel Castro na época, que já deu um jeito de mudar as relações com ele. E ele foi muitas vezes à Nicarágua. Quando ele conhece a Carol Dunlop, podem anotar esse nome, Carol Dunlop, esse foi o grande amor da vida do Cortázar. A diferença de idade deles é mais ou menos uns 30 anos, mais de 30 anos. Ela tinha, eu acho que uns 32, e ele já era um homem com quase 70 anos. É, bem mais, 35 anos a diferença de idade entre eles. Mas ele, assim que conheceu essa garota, a outra mulher dele havia morrido. Não sei como é que foi a história, mas eu sei que essa foi realmente a mulher que o tocou na alma, no coração, e que o fez, talvez a procura toda de uma vida, se estruturou nela. Então eles fazem viagens, de automóveis, viagens longas, de Paris em direção à África, verdadeiros ralis eles fazem. Inclusive eles publicaram um livro juntos sobre uma dessas viagens. E o Cortázar, então, essa menina, eles estão aqui na Nicarágua, numa das vezes que ele veio, também metido em política, ele nas últimas décadas da vida dele, ele toma um gosto por política muito raro. Se considerarmos as primeiras décadas da vida dele, que o interesse era nenhum. Essa menina tem um mal súbito quando eles estão numa dessas viagens de automóvel aqui na América Central. E na mesma hora, o governo, que era, se eu não me engano, era o governo sandinista na época, pega e manda eles na mesma hora para Paris, onde tem melhores condições de atender a menina, mas não há muito o que fazer, não. Ela vem a morrer. Logo depois ela vem a morrer. Pegou alguma dessas viroses ou doenças tropicais e acabou vindo. Foi rápido, viu? Foi um problema no fígado que ela teve. Na época não se sabia o que era, não havia medicação, não tinha como tratar. Ela chegou muito mal já à França e foi, em questão de muito pouco tempo, ela veio a falecer. A morte dela é o Cortázar vem a. Ele se, quase se destrói em vida. A partir dali ele vive muito pouco tempo, a partir da morte da Carol. Ele vive talvez 2 anos, um ano e meio, ele sofre muito com a perda dela. Os amigos na mesma hora correm para ele porque achavam que ele não ia dar conta disso, como de fato foi muito rápido. Não é? Ele fica muito mal, logo ele tem uma leucemia, tem um câncer, é muito grave o câncer dele, e ele retorna a Paris e aí vive pouco tempo. Ele mesmo chega, ele está em Paris, ele vai até o hospital, ele se interna no hospital, diz que está muito mal e de fato vem a morrer logo depois e é enterrado ao lado dela, no cemitério em Paris, na França. Estão os dois lado a lado enterrados hoje lá. Bem, qual obra trabalharíamos do Júlio Cortázar que expressasse tanto dele que pudéssemos reconhecê-lo nisso que eu acabei de colocar? Há vários. Mas eu escolhi um que é um dos livros mais famosos dele, que é O Perseguidor. O Perseguidor. É um livro maravilhoso, é um livro assim, olha, o estudo que ele fez dessa obra mostra de fato a paixão que ele tinha pelo jazz. Sabe, cada página reafirma isso. E à medida que vamos nos aprofundando, essa obra, O Perseguidor, ela vai nos arrebatando e nos colocando diante de uma dimensão outra. Aliás, isso era próprio do Cortázar, arrancar o interlocutor, o leitor de onde está, e dizer para ele: venha participar comigo. Você também escreve comigo a obra. Era um dos dons que ele tinha. Bem, na década de 40 e 50, o jazz conheceu um dos seus maiores autores, e que o Cortázar simplesmente amava, que era o Charlie Parker, que depois foi apelidado, não é? O Bird. O Clint Eastwood, eu coloquei ele no quadro para vocês, ó, em 1988 filmou, porque ele também, o Clint Eastwood, gosta muito de toda a obra do Bird, do Charlie Parker, e convidou o Forest Whitaker para fazer o papel e ganhou, né, todos os prêmios da Academia pela interpretação que ele fez, que foi qualquer coisa de arrepiar. O filme, vocês encontram aí nesses sites de filmes, vale a pena o filme do Clint Eastwood, que fez um estudo muito grande para poder filmar e com certeza leu essa obra que vamos trabalhar hoje, O Perseguidor, para poder filmar. Porque essa obra, O Perseguidor, é baseado é a própria vida do Charlie Parker, do Bird. É a própria vida dele, o Cortázar romanceou. E romanceou de uma maneira que assim, ó, a ideia que se tem é que ele conviveu com o Bird. Sabe? Ele deve ter, o que passa para os estudiosos é que ele deve ter se deparado horas, dias, meses ouvindo aqueles discos, ouvindo de novo os discos de jazz e buscando todas as informações que ele podia, cruzando dados, tentando imaginar o que estava se passando. E quando o Charlie Parker vem a morrer em 1955, morreu com 30, 35 anos, né? Para o Cortázar e para muita gente pelo mundo foi um choque imenso a perda deste que era talvez um dos maiores intérpretes e improvisadores do jazz. Ele é tão notável que assim quem se aproxima do jazz sem conhecer acha que não é um músico, é mais de um músico que está ali, porque ele explora praticamente tudo que há no saxofone, de uma ponta até a outra. Nesse livro, O Perseguidor, que vamos ver, o Charlie Parker se chama Johnny Carter. Ele mudou o nome. Johnny. E o próprio Cortázar faz o papel do crítico literário, que é um senhor chamado Bruno. Então, o Bruno é o crítico literário. E o Charlie Parker na obra vai se chamar Johnny, o perseguidor. Vamos lá. Segurem o fôlego, porque o que vem aí agora é dantesco, para dizermos tudo numa palavra. Ok? Bem, primeiro, antes de fazermos isso, eu separei para vocês uma interpretação do próprio Bird. Gostaria muito que vocês ouvissem o próprio Charlie Parker tocando seu saxofone. E como é uma primeira aproximação, eu separei quatro interpretações dele, mas eu vou começar com uma mais amistosa para os ouvidos nossos, uma versão remasterizada de Summertime. Okay? Vamos ouvir então o Charlie Parker como uma primeira aproximação do trabalho que vamos fazer. Vamos ver o que Cortázar fazia o encantar e que passava horas, dias ouvindo as músicas, esse jazz que ele amava tanto e que gerou, entre outras coisas, a obra que vamos trabalhar aqui. Summertime, uma interpretação do Charlie Parker, do Bird, remasterizada, ok? Coloquei essa versão porque ela é mais amistosa para os nossos ouvidos hoje. Essas cordas todas aí foram acrescentadas, mas depois a gente verá, selecionei algumas músicas que mostram, obrigado, todo o improviso que era a genialidade dele. Qualquer coisa espantosa e muito rara. Bem, o Cortázar resolveu. Vejam, ele tinha o dom da escrita, Ele era um talento. Olhem, por exemplo, o que o Pablo Neruda escreveu sobre o Cortázar. Qualquer pessoa que não leia Cortázar será condenado. Não o ler é uma doença séria e perniciosa que, com o tempo, pode ter sérias consequências. Pablo Neruda. E ele recebe outros e outros elogios dessa natureza de muitos outros grandes escritores. Pois é esse o autor que vai nos propor o seguinte: vamos visitar a intimidade e vamos ver por dentro a vida do Bird. Bird era um rapaz negro de origem muito humilde, que teve uma existência dificílima e afundou profundamente nas drogas, se destruindo completamente. Aos 35 anos, ele foi parar num hospital com falência, com todo tipo de problema, e morreu lá. O médico que o atendeu colocou no laudo que aquele era um senhor com mais de 60 anos. Ele tinha 35 anos quando morreu. Para vocês verem o estado físico de esgotamento que ele chegou. E, no entanto, este foi talvez um dos três ou quatro maiores nomes do jazz. Não apenas do jazz, sabe? Há passagens da vida do Bird que a gente fica assim, profundamente tocado. Vamos ver então, vamos trabalhar nas mãos de um grande escritor, de um dos maiores escritores da nossa época. Vamos ver como ele vai visitar, qual será esse exercício de alteridade da alma do Bird. Lembrem como ele construiu isso, ele vai nos mostrar, porque ele faz o papel do Bruno, do crítico literário, e basicamente a obra é um grande diálogo entre os dois, entre o Bruno e o Johnny Carter, que é o próprio Bird, ok? Mas eu não vou começar do início da obra, não. Eu vou começar já aqui na dezenas de páginas depois, quando ele vai nos dar um relato da historicidade do Bird. Então vamos lá. Então é o próprio Bird aqui numa das conversas, os dois. Ele com o Bruno, que é esse crítico literário, que é o próprio Cortázar. Eu era muito pequeno, diz o Bird para o seu amigo crítico musical, não literário, crítico musical, o Bird, o Bruno. Eu era muito pequeno quando me dei conta disso. Foi logo depois que eu aprendi a tocar sax. Minha casa era um inferno, só se falava em dívidas, hipotecas. Você sabe o que é uma hipoteca? Deve ser uma coisa terrível, porque a velha arrancava os cabelos toda vez que o velho falava da hipoteca, e a coisa sempre acabava empurrada. Eu tinha 13 anos, mas já lhe contei essa história. E aí o Bruno fica pensando, contou milhares de vezes, milhares de vezes. Eu procurei escrevê-la bem e fielmente em minha biografia de Johnny. Ele estava escrevendo todo o tempo, durante essa obra, O Perseguidor, a biografia do Johnny. Ao final, eu quero mostrar para vocês algo sobre isso. Ele continua então, o Bird, dizendo: por isso, na minha casa, o tempo nunca acabava, você sabe? De briga em briga, quase sem comer. E para completar, a religião. Ah, essa parte você não é nem capaz de imaginar. Quando o professor me conseguiu um sax, que você se visse, você morreria de rir do sax que ele me conseguiu. Pois foi ali que eu acho que eu me dei conta dessa coisa. A música me tirava do tempo. Sei muito bem que isso é só maneira de dizer. Se você quer saber o que eu verdadeiramente sinto, eu acho que a música me fazia entrar no tempo. Só que aí preciso acreditar que esse tempo não tem nada a ver com, bom, conosco, por assim dizer. Aí o Bruno fica pensando e diz assim, ó: como há um bom tempo eu conheço essas alucinações do Johnny, e de todos os que levam a vida que ele leva, eu escuto com atenção, mas eu não me preocupo muito com o que ele está dizendo. Pergunto-me, porém, de que jeito ele obteve a droga aqui em Paris. Eles estão então nessa obra O Perseguidor em Paris, e ele vai ter com um amigo dele, o Bird, no apartamento dele. E agora observem o que ele vai encontrar lá. Viram então como é que é um relato da historicidade dele? Viram então como é que é um relato da historicidade dele? Ou seja, ele se criou num ambiente assim, num ambiente de pancada, num ambiente de gritos, num ambiente de fome, de grandes preocupações. É isso. E quando ele ganha um sax de um professor, para ele é alegria, porque ele consegue ali, ele consegue entrar no tempo, como ele diz. Bem, Didi me telefonou à tarde, dizendo que Johnny não estava bem. Didi e Johnny é o Bird e a moça que ele namorava na época. Os dois estavam num apartamento em Paris. E ela liga para esse crítico musical, que era um grande amigo dele. Didi me ligou à tarde dizendo que Johnny não estava bem. E na mesma hora eu fui para o hotel. Faz alguns dias que Johnny e Didi estão instalados num hotel, num cômodo do quarto andar. Bastou ver a porta do cômodo para perceber que Johnny está na pior das misérias. A janela dá para um pátio quase completamente escuro. E à 1 da tarde ele tem de ficar de luz acesa se quiser ler o jornal ou enxergar o próprio rosto. Não está frio, mas encontrei Johnny enrolado num cobertor, encaixado numa poltrona encardida que solta pedaços de estopa amarelada por todos os lados. Didi está envelhecida e o vestido vermelho lhe cai muito mal. É um vestido de trabalho para as luzes do palco. Naquele quarto de hotel vira uma espécie de coágulo repugnante. Bom, ele chega, não é? E ele estava levando uma pequena garrafinha de rum. Mas quando ele olha o estado em que estão as coisas naquele quarto de hotel, o amigo dele, músico, que ele admirava tanto, enrolado num cobertor desse jeito, aquele ambiente, o que que ele faz? Ele guarda a garrafinha de rum com ele. Nem mostra que trouxe a garrafinha de rum. Ok? Essa cena aqui que o Cortázar está nos descrevendo deve ter acontecido a partir dos 15, 16 anos na vida do Bird até o final, aos 35. 20 anos vivendo assim. Vou ler apenas as partes que eu marquei para os senhores. Quem ganhar esse livro de presente tenha compreensão quanto aos riscos, certo? Bem, aí ele tenta animar as pessoas, tenta dizer, olha, vamos. Ele tenta melhorar o ambiente. Até que a Didi diz assim, ela disse que ia preparar uns Nescafés. E eu fiquei feliz em saber que pelo menos eles têm uma lata de Nescafé. Sempre que uma pessoa tem uma lata de Nescafé, me dou conta de que ela não está na última lona. Ainda tem como resistir um pouco. Já faz um tempo que não nos vemos, eu disse a Johnny. Pelo menos um mês que não nos vemos. Você só quer saber de contar o tempo, respondeu ele de mau humor. Dia 1º, 2, 3, 21, em tudo você põe um número, disse o Johnny. E está aí, é a mesma coisa. Quer saber por que ela está furiosa comigo, a Didi? Ela está furiosa comigo porque eu perdi meu sax. Bom, na verdade ela até tem razão de estar brava. Então, vocês imaginem, o Bird perdeu o sax dele. Ele passou a vida perdendo os instrumentos musicais, fora os que ele quebrou contra a parede e outras coisas. Bem, Agora imagina para o Cortázar, que se coloca no papel de um crítico musical, que ama a música desse grande intérprete revolucionário jazzman, saber que ele perdeu o sax dele. Sabe, isso é como você ir visitar alguém como Mário Quintana, que só escrevia na sua maquininha de escrever, e ele disse: perdi minha máquina de escrever. A gente é capaz de fazer um empréstimo só para comprar a máquina dele de volta, né? Pois é. Então, como você conseguiu perder o sax? Perguntei. Percebendo no mesmo instante que aquele era exatamente o tipo de pergunta que eu não poderia fazer a alguém como John. No metrô, ele disse. Para maior segurança, eu tinha posto ele embaixo do assento. Era sensacional andar no metrô sabendo que o sax estava debaixo das minhas pernas. Ali ele estava bem seguro. Didi falou com a voz um pouco rouca, e ele só se deu conta que deixou lá quando estávamos subindo a escada aqui do hotel. E eu tive que sair feito uma maluca para avisar o pessoal do metrô, a polícia, todo mundo. Pelo silêncio que se seguiu, eu percebi que foi um tempo perdido. Mas Johnny começou a rir daquele jeito dele, com um riso por trás dos dentes e dos lábios. Algum pobre coitado deve estar tentando tirar algum som dele, falou. Era um dos piores saques que eu já tive. Dava para perceber que Doc Rodrigues tinha tocado nele, porque estava completamente deformado, pelo lado da alma. Como o instrumento em si, até que não era ruim, mas o Rodrigues é capaz de estragar até um Stradivarius, simplesmente afinando o próprio. E você tem como conseguir outro? Eu perguntei. Bom, isso é o que estamos vendo, respondeu Didi. Parece que o Rory Friend tem um. O problema é o contrato do Johnny. O contrato, arremedou Johnny. O que tem o meu contrato? É só eu tocar e pronto. Eu não tenho sax nem dinheiro para comprar um sax. E os companheiros todos estão na mesma. Bom, essa história prossegue nesse tom que beira as dores da alma misturado com aquilo que ela tem de peculiar. Conheço mais um pouco da essência do Bird para ver como é que ele conseguia rir de uma coisa dessas, como é que ele conseguia falar nesse tom depois de ter perdido o sax dele. Vamos ver. Então ela vai botar água para ferver, para fazer o café deles e tudo mais, o ambiente melhora um pouco. E esse amigo, crítico musical, ele fica olhando pelos lugares para ver se não tem droga, fica pensando onde será que ele conseguiu droga. Era um amigo, entendeu? Quer poupar o outro, quer fazer o que ele pode, sabendo que, imagina, tentar melhorar o ânimo num ambiente desse, não é? Lembrei-me de um ensaio antes de uma gravação em Cincinnati, uma coisa que aconteceu muito antes de Johnny vir para Paris, em 49 ou 50. Na época, olhem só o que ele vai nos contar. Antes disso tudo acontecer, a pessoa que ele conheceu. Na época, Johnny estava em grande forma e eu havia ido ao ensaio só para escutá-lo. A ele e também Miles Davis. Todos queriam tocar, todos estavam felizes, andavam bem vestidos. Pode ser que eu me lembre disso por causa do contraste de tão mal vestido e sujo que ele está agora. E eles tocavam com prazer, sem a menor impaciência. O técnico de som fazia sinais de contentamento atrás de uma janelinha, como um babuíno satisfeito. E justamente neste momento, quando Johnny parecia estar perdido em sua alegria, de repente ele parou de tocar e deu um soco em alguém que estava por ali, dizendo: estou tocando isto amanhã. E os caras travaram. Só dois ou três tocaram mais alguns compassos, como um trem que demora a frear. E Johnny dava tapas na testa e repetia: "Isso eu já toquei amanhã. É horrível." "Miles, isso eu já toquei amanhã." E ninguém conseguia fazê-lo sair disso. E a partir dali, tudo começava a dar errado. Johnny tocava sem empenho e querendo ir embora para se drogar de novo, disse o técnico de som com raiva. E quando o vi sair, cambaleante e de cara cinzenta, perguntei-me se aquilo ainda duraria muito tempo. Aí ele volta para esse ambiente onde ele estava ali, na casa do Bird. A Didi, olhando de viés para Johnny, que toma seu rum, olha, ele pegou o rum do amigo, que toma seu rum aos golinhos, diz: "Eu acho que eu vou telefonar para o Dr. Bernard. Você está com febre, não quer nem comer nada." Comer não, mas beber ele está bebendo. "O Dr. Bernard é um pobre idiota", disse Johnny, lambendo o copo. Vai receitar aspirina, depois vai me dizer para apreciar imediatamente jazz, exemplo, Rei Nobel, sabe como é. Se estivesse com o sax, eu receberia com uma música que faria ele descer os quatro andares de bunda, degrau por degrau. De todo modo, não vale fazer mal tomar as aspirinas", falei, olhando para Didi. "Se você quiser, eu telefono quando descer. Assim Didi não precisa nem sair. Olhe, quanto ao tal contrato, se você começar depois de amanhã, acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Eu, do meu lado, também posso tentar conseguir um sax com o Rory Friend. E na pior das hipóteses, a questão é que você vai ter que tomar mais cuidado, Johnny. Mas não hoje." E contemplava a garrafinha de rum. "Amanhã, quando eu estiver com o sax, eu tomo cuidado. De modo que não há por que falar nisso agora, ok, Bruno? Cada vez que me dou mais conta de que o tempo... Olha, eu acho que a música sempre ajuda a compreender um pouco essa questão." E aí, ele fica ali, bebendo o rum dele, um pouquinho, naquele ambiente degradante ao extremo, e o amigo senta e ouve todas as coisas que pela milésima vez ele repete, acrescentando algumas coisas, mas já o próprio amigo não sabe o que daquilo é verdade ou não. Lá pelas tantas, o Bird, já sob efeito de droga, de rum e tudo mais, bate com a cabeça, bate na cabeça com o punho cerrado. A cabeça faz um barulho de coco. "Sabe, Bruno, não tem nada aqui dentro. Rigorosamente nada. Isso aqui não pensa nada. Não entende nada. Nunca me fez a menor falta, para falar a verdade. Eu começo a entender dos olhos para baixo. E quanto mais para baixo, mais eu entendo. Só que não é exatamente entender. Neste ponto estamos de acordo." Didi, do fundo do aposento, surge e diz: "A sua febre vai subir." "Ah, cala a boca. É verdade, Bruno. Nunca pensei em nada. De repente eu percebo que pensei em determinada coisa. Só isso. Mas desse jeito não tem graça, não é mesmo? Qual é a graça de perceber de repente uma coisa que a gente pensou? No caso, dá no mesmo se você ou qualquer outra pessoa tivesse pensado aquela coisa. Não sou eu. Não sou eu. Simplesmente eu me beneficio do que eu penso. Mas sempre com atraso. E é isso que acaba comigo. É difícil, é tão difícil. Olha, não sobrou nenhum gole aí na garrafinha?" Dê a ele então as últimas gotas de rum, justamente quando o Didi acendia outra vez a luz. Quase não se via mais nada no aposento. Johnny está transpirando, mas continua enrolado no cobertor, e de vez em quando estremece e faz a poltrona ranger. Aí, esse crítico de jazz, crítico de música, que está acompanhando esse amigo se devastando pela vida, imagina o que ele pode fazer. Ele nos coloca um pouco dele. Vamos ver como Cortázar se sentia ao acompanhar esse músico que ele amava e respeitava e que ouvia horas e horas e horas. Então ele diz assim, ó, eu sou um crítico de jazz com sensibilidade suficiente para ter consciência de minhas limitações e me dou conta de que o que eu estou pensando está num plano inferior àquele em que o próprio Johnny procura avançar com suas frases truncadas, seus suspiros, suas fúrias repentinas e suas lágrimas. Ele não está nem um pouco interessado no fato do que eu acho genial e nunca se envaideceu por saber que sua música está muito à frente daquelas que tocam seus companheiros. Penso melancolicamente que ele está no ponto inicial de seu sax, enquanto eu vivo obrigado a me conformar com o final. Ele é a boca e eu sou a orelha. Para não dizer que ele é a boca e eu, todo crítico, ai, é o triste arremate de uma coisa que começou como sabor, como delícia de morder e mastigar. E a boca se move outra vez, gulosamente. E ele então se vira para esse amigo e diz, Bruno, se um dia você conseguisse escrever isso, não por mim, entende? Para mim não faz diferença, mas deve ser lindo, sinto que deve ser lindo. Eu estava lhe dizendo que quando comecei a tocar ainda criança, me dei conta que o tempo ficava diferente. Uma vez contei isso ao Jim e ele me disse que todo mundo se sente desse jeito e que quando a gente desliga, foi assim que ele falou, quando a gente desliga, mas não, eu não desligo quando eu toco, só que eu vou para um outro lugar, é como estar no elevador, você fica no elevador falando com as pessoas e não sente nada de diferente, e enquanto isso passa, o primeiro andar, o décimo, o vigésimo primeiro e a cidade ficou lá embaixo, e você está terminando a frase que havia começado a entrar, e entre as primeiras palavras e as últimas, há 52 andares. Quando eu comecei a tocar, eu me dei conta de que estava entrando num elevador, só que era um elevador do tempo, por assim dizer. Não vi imaginar que eu esquecia a hipoteca, que esquecia a religião, só que naqueles momentos a hipoteca e a religião eram como uma roupa que a gente não está mais vestindo. Bem, agora vamos conversar um pouco com filosofia clínica. Na nossa longa trajetória neste curso que veremos, nós veremos dezenas aí de autores, de grandes escritores que a humanidade nos deixou. Observem como, uma das coisas que vamos observar é como estes autores dialogam, resolvem suas questões existenciais com o texto, com o hipertexto, com as suas coisas pendentes. Algumas vezes, nós já vimos nesses autores que estamos estudando, eles entram na obra, como fez aqui o Cortázar, ao entrar na pele do Bruno, como um crítico musical, para tentar dialogar com o Bird. Quantas vezes na Argentina o Cortázar deve ter ficado na varanda ouvindo lá de dentro tocar a sua vitrola, o jazz, o Bird, e ele pensando, nossa, como alguém com essa genialidade, como alguém com essa profundidade, com essa criatividade musical, pode viver as coisas que ele vive, quantos diálogos internos, quantas coisas. Pois então, na obra O Perseguidor, ele encontra o próprio Bird. Esse Bird que ele imaginou, e ele conversa com esse Bird. Mas o que faz esse crítico musical com relação ao Bird quando eles finalmente têm chance de dialogar? O Cortázar, assim como ele foi a vida inteira, ele se comporta aqui na obra com relação ao Bird. A maneira como ele era na vida dele, a maneira de dialogar na vida dele, a maneira de interagir, ele mais uma vez faz aqui. Ora ele espera, ora ele avança, ora ele diz para o Bird, se eu conseguisse um sax para você, olha, vamos resolver isso do contrato. Era a maneira como Cortázar imaginava que se portaria, que tentaria ajudar um amigo dele. Isso de fato ajudaria? Eu vou parar aqui o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões. Bem, então vamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos vendo Cortázar, a obra O Perseguidor, na qual ele traz uma conversação com o Bird, Alan Parker, um dos mestres do jazz. Uma das coisas que o Cortázar coloca aqui, e que aliás se aproxima muito da filosofia clínica, em certos pontos, é: não havia uma maneira dele migrar a música para essas partes da vida dele, ensolarando essas partes da vida dele? Ou, é claro que você pode inverter essa mesma pergunta de muitas formas e colocar: será que esse sol que brilhava na música dele não era exatamente esse brilho que havia por todo o restante da vida dele ser da maneira como era? Mergulhada num contraste tremendo com relação a isso. Há muitos elementos de vinculação disso que acontecia com o restante das coisas. Agora, claro, se tomarmos esses elementos como uma partição e não como um agregado de todas as coisas. Onde estaria então a visão adequada para isso? A visão adequada para isso era a própria historicidade do Bird, era a própria existência dele. E aqui nós encontramos vários outros caminhos, ok? Vários caminhos. Ora, ele mostrava que ele queria de fato rumo a uma destruição completa dele mesmo, e na própria obra, trechos que falam disso, o Bruno, que aqui está na voz do Cortázar, diz em vários momentos: puxa, parece que você se compraz em destruir tudo aquilo que você tenta erguer. Uma das impressões do Cortázar sobre o Bird. E sendo assim, há uma atitude filosófico-clínica quanto a isso? Uma pessoa que, por exemplo, ela cresça para destruir, ela se torne, e essa destruição muitas vezes é dela mesma. Isso não é tão legítimo quanto pessoas que querem construir, que querem edificar, que querem ser felizes, que querem ter paz? Ou será que, do ponto de vista filosófico e filosófico-clínico, nós teríamos que trabalhar sempre no sentido de erguer, construir, aprimorar, levar tudo para as flores, para a poesia, para a vida? Isso não seria, de certa maneira, alijar a existência daqueles que não querem isso? Não é? São questões que podemos considerar, mas no consultório elas se tornam com uma gravidade muito maior, porque se eu sou um filósofo clínico que digo, não, eu quero poupar a pessoa da dor, eu quero levá-la a se desenvolver pelo caminho da felicidade, eu ainda posso chamar isso de filosofia clínica? Vou mandar para vocês como uma cortesia a aula de ontem, Terapia por Imagens, que vimos uma doutora em microbiologia que fez essa pergunta. Ela não fez essa pergunta. Ela já parte de um a priori sobre isso nas pesquisas que ela fez em hospitais pelo mundo. Vocês mesmos depois podem ver se isso a questão dessa que acabei de colocar. Bom, aí ele coloca, não é, sobre eles começam a conversar os dois, o Johnny e o Bruno, sobre essa questão do contrato. Um contrato de um mês. E faz Johnny com gestos. A boate de Ramã, dois shows e dois discos. O que ele tem é uma sede e uma vontade de fumar, principalmente uma vontade de fumar. Bem, ofereço-lhe então um maço de cigarro, mesmo sabendo, e sabendo muito bem, que o que ele quer mesmo é a droga. Já anoiteceu e no corredor começa um vai-vem de gente. Diálogos em árabe, uma canção. Didi saiu, Provavelmente foi comprar alguma coisa para o jantar. Eu sinto a mão de Johnny. E ele fala: sabe, ela é uma boa garota, mas estou aqui com ela. Faz um bom tempo que eu não gosto mais dela. Estou farto. De vez em quando ela ainda me excita, sabe? Ela sabe fazer amor e junta os dedos à italiana. Mas preciso me ver livre dela. Voltar para Nova York. Para mim o mais importante é voltar para Nova York, Bruno. Para quê? Para que voltar para Nova York? Aqui você está se virando melhor que lá. Eu não me refiro ao trabalho, mas à sua vida propriamente dita. Eu tenho a impressão de que aqui você tem mais amigos do que lá. É, tem você, tem a Marquesa, mais os caras do clube. Você nunca fez amor com a Marquesa, Bruno? Não. Bom, olha, é uma coisa, mas eu estava falando do metrô e não sei nem por que mudamos de assunto. Marquesa é uma das admiradoras que ficava lá onde ele tocava e financiava coisas para ele, etc. Essa história segue e lá adiante eles têm uma conversa sobre a música. É um dos momentos muito difíceis aqui pro Bird, e ele começa a conversar com esse grande amigo que ele tem, que é o crítico musical, e diz: Bruno, se eu conseguisse viver apenas como nesses momentos, ou como quando estou tocando e o tempo também se altera, você se dá conta de quantas coisas poderiam acontecer em 1 minuto e meio, Bruno? E aí um sujeito, não só eu, mas também aquela dali, você e todas as pessoas, poderiam viver centenas de anos. Olha, se descobríssemos como fazer isso, poderíamos viver 1000 vezes mais do que estamos vivendo, por culpa desses relógios, dessa mania de minutos, e depois de amanhã. Eu sorri o melhor que eu posso para ele. Eu compreendo vagamente que ele tem alguma razão. Aqui é o Bruno, nas suas conjecturas, enquanto ele ouve o amigo, nesses devaneios. Mas que o que ele suspeita e o que eu pressinto acerca de sua suspeita se dissipará, como sempre, assim que eu pisar na rua e voltar para a minha vida de todos os dias. E é nesse momento que eu tenho certeza de que ele, Bird, está falando uma coisa que não nasce apenas do fato de ele já estar meio louco, de estar perdendo o contato com a realidade, que para ele vira uma espécie de paródia que ele transforma numa esperança. Tudo que o Johnny me diz em momentos assim, e faz mais de 5 anos que Johnny me diz a todo dia, a todo momento, coisas semelhantes, não pode ser ouvido com a intenção de voltar a pensar naquilo mais tarde. Assim que se pisa na rua, assim que aquelas palavras começam a ser repetidas pela lembrança e não por Johnny, tudo se transforma num delírio provocado pela maconha, numa gesticulação monótona. E depois da maravilha nasce a irritação. E comigo, pelo menos, acontece que fico com a sensação de que Johnny está tirando mesmo é sarro da minha cara. Mas isso sempre acontece no dia seguinte, não quando o Johnny está me dizendo aquelas coisas, porque na hora o que eu sinto é que tem alguma coisa querendo ceder em algum lugar, uma luz tentando se acender. Em outro momento, ele está conversando com a Didi. E nessa conversação, ele pergunta: Didi, é verdade que Johnny tocou bem na Bélgica? É, Bruno. Acho que ele tocou melhor que nunca. As pessoas enlouqueceram. E os caras da orquestra me disseram isso muitas vezes. De repente, aconteciam coisas estranhas, como sempre acontece com Johnny, mas por sorte nunca na frente do público, sabe? Eu achei, mas você está vendo, ele está pior agora, está pior do que nunca. Pior do que Nova York? Vocês não se conheciam naquele tempo. Didi não é tola, mas nenhuma mulher gosta que lhe falem de seu homem na época em que ela ainda não fazia parte da vida dele. É isso que Didi agora é obrigada a aguentá-lo, e o que aconteceu antes não passa de palavras. Imagino que vocês tenham ficado sem dinheiro. Temos esse contrato para começar depois de amanhã, disse Didi. E você acha que ele consegue gravar e ainda se apresentar em público nessas condições? Consegue, ele consegue. Johnny vai tocar melhor do que nunca se o Dr. Bernard der um jeito nessa gripe dele. O problema só é que temos é o sax, que ele perdeu. Olhe, eu vou resolver isso. Tome, Didi. Só que seria melhor Johnny não saber. Mas Bruno, e com um gesto e começando a descer a escada, cortei as palavras imagináveis, a gratidão inútil de Didi. Separado dela por 4 ou 5 degraus, ficou mais fácil dizer. Ou seja, ele deu dinheiro para ela comprar um sax. O Bruno, vendo essa situação, vejam que ele tenta ajudar até financeiramente o amigo, no meio de conflitos que ele vive. Provavelmente o Cortázar imaginava que se sentiria assim se tivesse a oportunidade de conviver com o Bird. Mais do que qualquer coisa, ele assume esses cuidados paliativos como uma maneira de minorar coisas que a própria vida tornava tão terrível. Então, aqui num trecho da obra, O Perseguidor, o Cortázar nos dá um painel do que era essa época em que Bird tocava. E ele diz assim, ó: não é o meu momento de fazer aqui crítica de jazz. E os interessados poderão ler meu livro sobre Johnny. E lembrem que aqui nessa ficção ele está escrevendo a obra, né, sobre o Bird. E o novo estilo do pós-guerra. Mas posso dizer bem que o ano de 1948, digamos que até 1950, foi como uma explosão de música, mas uma explosão fria, silenciosa, uma explosão na qual cada coisa ficou em seu lugar, sem gritos nem escombros, mas a crosta do hábito se estilhaçou em milhares de pedaços. E até seus defensores, na orquestra, no público, transformaram algo que já não sentiam como antes em questão de amor próprio. Porque depois da passagem de Johnny pelo sax alto, não é mais possível continuar ouvindo os músicos anteriores e acreditar que são o plus, ultra. É preciso conformar-se com aplicar essa espécie de resignação disfarçada que chamamos senso histórico e dizer que todos esses músicos foram estupendos e continuam a sê-lo nos respectivos momentos específicos. Johnny passou pelo jazz como uma mão que vira a página, e a conversa termina. O que o Cortázar coloca aqui na voz do Bruno, desse crítico musical amigo do Johnny, que é na verdade o Bird, é o que grande parte dos críticos musicais assume como algo tranquilamente plácido com a existência do Bird no jazz. Assim, alguns dizem que se ele vivesse hoje, ele olharia esses músicos de jazz que se destacam pelo mundo e não veria qualquer novidade. Nada do que estão fazendo ele já não fez primeiro em música. Não é? E olha em que condições ele fez, não é? De que maneira ele fez. Em alguns dos shows que ele fazia, alguns dos músicos, como eu disse há pouco para vocês, né, não estava gravado, paravam de tocar e ficavam olhando admirados o que ele estava fazendo. Alguns improvisos que ele criava no meio das músicas eram tão extraordinários e tão inovadores e traziam novos conceitos musicais, sobretudo se tratando de um sax, que imagino para um pianista parar a performance e admirar o colega por alguns segundos ou minutos, para plateias inteiras ficarem completamente eletrizadas com o que estava se passando naquele momento. iria para algum lugar existencial, para algum recanto existencial do universo. Só ele sabia entrar e sair de lá, mas levava essas pessoas com a música dele. Fez isso várias e várias vezes, várias vezes. Não é? Em momentos inéditos e únicos. Bem, muito adiante. Olhem esse trecho que vem agora. Numa dessas performances que ele vê, ele acompanha Bird, ele escreve um ensaio. Então ele está meditando e pensa o seguinte: como é natural, amanhã eu escreverei para Jazz Hot uma resenha do show que eu vi esta noite. Mas aqui, como uma taquigrafia rabiscada sobre um joelho, nos intervalos, eu não sinto a menor vontade de falar como um crítico musical, ou seja, de sancionar comparativamente. Eu sei muito bem que, para mim, Johnny deixou de ser um jazzista e que seu gênio musical é uma espécie de, agora, de fachada, uma coisa que qualquer pessoa pode entender e admirar, mas que encobre uma outra coisa. E esta outra coisa é a única que deveria me interessar agora. Talvez porque é a única que realmente interessa a Johnny. É fácil dizer enquanto ainda sou a música de Johnny, quando ela esfria. Porque não posso fazer como ele. Porque não posso me jogar de cabeça contra a parede. Porque não posso? Anteponho minuciosamente as palavras à realidade que elas pretendem descrever para mim. Escudo-me em considerações e suspeitas que não passam de dialética obtusa. Tenho a sensação de compreender a razão pela qual a súplica exige instintivamente que se caia de joelhos. A mudança de posição é o símbolo de uma mudança na voz, no que a voz vai articular, no articulado propriamente dito. Quando chego ao ponto de me vislumbrar essa mudança, as coisas que até um segundo antes me pareciam arbitrárias adquirem um sentido profundo, simplificam-se extraordinariamente e ao mesmo tempo afundam. Nem os próprios músicos que tocaram com Johnny ontem, nem eles perceberam o quanto Johnny estava louco quando tirou os sapatos na sala de gravação. Johnny, naquele instante, precisava tocar o chão com a pele, prender-se à terra de que sua música era uma confirmação e não uma fuga. Porque eu também sinto isso em Johnny. Sinto que ele não está fugindo de nada, que não se droga para fugir como a maioria dos viciados, que não toca jazz para se entrincheirar atrás de um fosso de música, que não passa semanas trancafiado nas clínicas psiquiátricas para sentir-se protegido das pressões que é incapaz de tolerar. Até seu estilo, o que há de mais autêntico nele, esse estilo que recebe nomes absurdos, sem necessitar de nenhum, prova que a arte de Johnny não é uma substituição nem uma forma de completar-se. Johnny abandonou a linguagem. Hot era um tipo de jazz que havia na época, mais ou menos em moda, há 10 anos, porque essa linguagem violenta, erótica, era muito pouco, era passiva demais para ele. Em seu caso, o desejo de se antepõe ao prazer e o frustra. Vou repetir. Aqui ele entrou na alma do Bird. Aqui Cortázar se permite, na pele de um crítico musical, ir lá dentro desse músico e de lá escrever essas palavras para fora, nos desvelar a alma dele, fazer uma espécie de filosofia clínica a partir da vivência que ele teve por muitos anos, praticamente por toda a vida, com o jazz e com um dos personagens do jazz que ele mais amou. Então olhem o que ele nos conta, que em seu caso o desejo se antepõe ao prazer e o frustra. porque o desejo nele exige que avance, que busque, repelindo por antecipação os achados fáceis de todo o jazz tradicional. Por isso eu acho, Johnny, não tem maior interesse hoje pelo blues, em que o masoquismo e a nostalgia, mas eu já falei disso tudo em meu livro, mostrando como a renúncia à satisfação imediata induziu Johnny a elaborar uma linguagem que ele e outros músicos estão levando hoje às últimas possibilidades. Esse jazz descarta todo erotismo fácil, todo wagnerismo, por assim dizer, para situar-se num plano aparentemente despojado, em que a música encontra absoluta liberdade, assim como a pintura, subtraída ao representativo, encontra liberdade para não ser mais que pintura. Olhem, poderia ter terminado o livro aqui e estaria em excelente e muito bom tamanho, porque aqui ele toca a parte última e mais profunda. Mas este é um curso em filosofia clínica e precisamos ir além. E o que vem além é uma das partes muito tristes, muito tristes. Cortázar, na pele desse crítico musical, o Bruno, acompanha aqueles momentos terríveis que antecedem o final, a decadência última da vida do Bird, e que são muito tristes. São muito tristes. Vou mostrar apenas um pedaço. Não, o propósito dessa aula não é uma aula escatológica, então eu marquei apenas alguns pequenos trechos aqui para que vocês tenham uma ideia de como terminou a vida propriamente do Bird, né? Ele começa a misturar elementos do que nós consideramos realidade com elementos de fantasia. Num desses episódios, Johnny está sentado na cama, num aposento, onde há dois doentes que, por sorte, dormem. O final da vida dele é assim, essas entradas e saídas de hospitais, de turnos psiquiátricos, de alucinações terríveis por conta da droga. Não deu tempo nem de abrir a boca, ele agarrou minha cabeça com aquelas suas mãozonas dele e me deu muitos beijos na testa e na bochecha. Está terrivelmente abatido, embora tenha me dito que lhe dão muita comida e que está com apetite. No momento, o que mais o preocupa é saber se os rapazes estão falando mal dele, se sua crise prejudicou alguém, coisas assim. É quase inútil responder a ele, pois ele sabe muito bem que os concertos todos foram cancelados e que isso prejudicou os rapazes e outros. Mas ele me faz a pergunta como se acreditasse que nesse meio tempo pudesse ter acontecido alguma coisa boa, alguma coisa capaz de consertar a situação. E ao mesmo tempo ele não consegue me enganar, porque no fundo de tudo aquilo eu sei que está a sua soberana indiferença. Conectem. Como ele está diferente, então? Ele não está perguntando pelos rapazes? Observem o que vem. Bruno faz em vários trechos o papel de quase um filósofo clínico, pelo menos no que concerne à compreensão. Ele diz: Johnny não está nem aí se tudo for para o espaço, e eu já o conheço bem demais para deixar de perceber algo assim. Não se deixem perder. Então ele está num dos momentos dele na cama de um hospital, e aparentemente lúcido, fica feliz com a visita do amigo e diz: então, os rapazes, está tudo bem? Será que eles não ficaram magoados e tal? Ele sabe que foi tudo cancelado, ele sabe que os meninos estão em dificuldade, porque precisavam tocar, vivem disso. E ele disse para ele: então, eles vão fazer um contrato, vai ficar tudo bem. E esse, Bruno, crítico musical, disse: o que que ele está tentando fazer? Ele não se importa. Ele não se importa. Para ele, se tudo for para o espaço, ele não se importa. De onde ele tirou essas conclusões? O que você quer que eu lhe diga, Johnny? As coisas poderiam ter saído melhor, mas você tem o talento de conseguir estragar tudo. Vejam, coisas que lá no início da obra O Perseguidor nunca eram ditas, agora são à luz do dia. Mas qual é a capacidade do Johnny? Sim. Qual é a capacidade do Johnny de compreender isso que se passa aqui? Essa verdade dita agora, será que não tardou? Será que lá no início, quando ele entra no apartamento do amigo, essas mesmas palavras não poderiam ajudá-lo mais do que o dinheiro para comprar um novo sax? São dúvidas, são dilemas, são coisas que a vida nos desafia, não é? Nos desafia. Ao final, porque já estamos chegando ao final, deixa eu ver se não pulei nada, não. Tudo que assinalei está aqui. Quando o Johnny fica sabendo do que há de fato na obra biográfica, o que acham que era o livro que o Bruno estava escrevendo sobre a vida dele? Um compêndio de flores dizendo só as alegrias da vida do amigo? Ele prestaria um serviço ao outro se fizesse isso? Não. Aí eles estão conversando, o Bruno conta novas coisas para ele, porque faz questão que participem da obra, já que é a biografia dele. E ele diz: não se aflija, Bruno, não faz mal que você tenha esquecido de incluir todas essas coisas que eu escrevi. Mas, Bruno, e ergue um dedo que não treme, você se esqueceu foi de mim. Ora, Johnny, o que é isso? De mim, Bruno, de mim você esqueceu na obra. E não é culpa sua não ter conseguido escrever o que eu também não sou capaz de tocar. Quando você sai por aí dizendo que minha verdadeira biografia está em meus discos, eu sei que você acredita nisso de verdade. E além do mais, o efeito é excelente. Só que isso não é verdade, Bruno. E se eu mesmo não soube tocar como devia, tocar o que sou de verdade, como você está vendo, ninguém pode lhe pedir que faça milagres, Bruno. Está muito quente aqui dentro. Vamos embora daqui. Então eu o sigo quando ele sai. Andamos alguns metros até que numa arruela um gato branco cruza nosso caminho. E Johnny o acaricia durante um longo tempo. Bom, agora chega. Encontrarei um táxi para deixá-lo no hotel e depois vou para minha casa. Aqui nós paramos com a narrativa da obra, tá? Do Perseguidor. O final do Johnny Carter, assim como do Charlie Parker, não é? Bird foi muito triste, muito. E vocês sabem, não é? Depois, como fica o estado somático, o estado de deterioração. É uma das coisas mais tristes, o final de pessoas que, com o corpo devastado em drogas e álcool, seguem rumo aos seus suspiros finais. O nosso objetivo aqui foi conversar com Cortázar. Em alguns momentos, o que ele faz nessa leitura que ele fez de Bird se aproxima muito do que um filósofo clínico faria. Em outros momentos, não. Quem nós não tomaríamos certas medidas, mas claro, estamos em áreas tão distantes, não é? O propósito de Cortázar nunca foi um propósito clínico aqui. Foi um propósito de se colocar na pele de alguém que pudesse estar com Burke. E ele viu que seria muito pouco o que ele poderia fazer diante de tudo que estava acontecendo. Eu vou desligar o gravador. Vocês, quando receberem aqui a parte editada da aula de hoje, ao final terão ainda mais uma música do Bird para que possam curtir, ok? Vou desligar para que vocês coloquem dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui.
Thank you.